Bem-vindos à última reunião da último trimestre de 2017 da ICANN. Antes, eu gostaria de falar alguns pontos importantes. Como vocês sabem, nós variamos os horários para atingir todas as regiões globais da ICANN. Essa teleconferência está ocorrendo às 15 horas UTC para atender a região europeia. Agora, depois de cada apresentação, haverá oportunidade para que você possa fazer perguntas e também para fazer perguntas no final dessa teleconferência. Então, se você tiver uma pergunta durante a apresentação e estiver online, e digite, então, dentro dessa janela. E se você estiver no telefone, a telefonista vai colocar você na fila. Embora essa teleconferência esteja em inglês, está sendo simultaneamente traduzida em 6 idiomas: espanhol, francês, chinês, russo, árabe e português. Então, se você estiver em alguma dessas linhas, a mesma coisa, digite Jogo da Velha 3 para poder fazer sua pergunta. Então, nós temos todas as apresentações de todas as partes do globo. Nós vamos começar hoje com uma atualização do CEO da ICANN, Euron Marby, que está aqui em Los Angeles. Depois vamos para Boston, para o membro da diretoria com Khaled Kubar. Depois de Khaled, nós teremos uma atualização das políticas com Bart Boswinkel, da Holanda. Ele é vice-presidente da elaboração de políticas e chefe das relações para a Organização de Apoio de Nomes de País, ou CCNSO. Depois a Diana Program, que vai falar do Canadá, que é de relacionamento técnico, e depois dois apresentadores do escritório de Istambul, um é a Susana Bennett e outro é David Oliver, que vai falar das atividades na Europa. E, finalmente, teremos uma atualização financeira do diretor financeiro Javier Calvez. Então, nós, entre cada apresentação, podemos responder perguntas e não se esqueça de digitar na caixa de perguntas. Se você tiver perguntas que não estão diretamente relacionadas à apresentação que foi feita, então espere até o final da teleconferência. Se não tivermos mais tempo, envie por e-mail essas perguntas para este endereço, engagement@icann.org. Então, essa sessão será gravada e os links para os materiais de apresentação serão postados no site da ICANN. E, finalmente, gostaria de lembrá-los para colocar seu computador e telefones no mudo. Então, eu passo para Euron Marby, o nosso CEO. Muito obrigado, Brad. Hoje eu vou falar de algumas das coisas que estão no último relatório que eu preparei para a oficina da diretoria em Genebra na próxima semana. Nós publicamos esses relatórios no site e estimulamos que vocês os leiam. Em primeiro lugar, quero falar sobre os escritórios internacionais. Há várias questões relacionadas a esses escritórios em lugar do mundo e hoje chegamos ao ponto que precisamos formalizar nossa estratégia no papel. Nós somos 33 países com funcionários ao redor do mundo para dar suporte à comunidade, ao trabalho da comunidade. E falei com o pessoal das equipes de cada local para ver como trabalharíamos hoje e como podemos padronizar esse serviço. Esse é um esforço coordenado para continuar a fornecer apoio a você e às comunidades locais, aonde quer que vocês estejam no mundo. Nós temos 4 escritórios regionais: Istambul, Montevidéu, Singapura e Los Angeles, onde é a nossa sede. Nós temos diretores, gerentes nesses locais, mais no centro de relacionamento em Washington, D.C. e Genebra, que são responsáveis por desenvolver um plano para o seu escritório, região, inclusive estratégia de contratação. Nós teremos, então, uma supervisão dos custos e com o pessoal e do escritório. Eu gostaria de agradecer a David Oliver, do escritório de Istambul, que vai sair de Istambul esse verão, vai voltar para Washington. Ele vai continuar como diretor de suporte de elaboração de políticas. Agradeço seu fantástico trabalho para construir esse escritório em Istambul. E também temos centros de relacionamentos em Pequim, Bruxelas, Nairobi, Seul e parcerias estratégicas no Cairo e em Assunção. É importante e é fantástica a organização da ECA, tem 33 países ao redor do mundo falando 50 idiomas diferentes. Uma coisa que nós queremos fazer é melhorar a transparência e a compreensão. Vocês vão ver que nesse relatório nós já publicamos esses dados e estamos abertos para ouvir as suas opiniões. E trabalhamos com muitas partes da comunidade, representantes do grupo de registros e de propriedade intelectual que enviaram recomendações e também a oportunidade para enviar ideias em respostas à revisão, às recomendações da equipe de revisão de competição, confiança e opção do consumidor. Gostaríamos de receber as suas sugestões. Quanto ao escritório de queixas, anunciamos Krista Papá como a diretoria e explica como é o processo de queixas e qual é o plano para o futuro, que isso foi colocado no blog, na internet. Nós estamos ainda trabalhando na documentação dos processos complexos que existem. Isso ajuda a romper essas bolhas de informação. Eu chamo essa informação de rababaza. Então, nós queremos, vocês têm que decidir o que querem fazer com essas informações. É nossa obrigação, de fato, fornecer essas informações. Outra coisa que eu acho muito importante é a transparência. Não é só revelação, mas é um processo, é uma cultura. E, às vezes, eu gosto de pensar que a ICANN é como a Bolsa de Valores. Nosso projeto é fornecer conjuntos de dados que são essenciais para a sua função, que você use como quiser e como achar importante. Nós, como organização, não participamos do mercado aberto. Simplesmente fornecemos informações. Uma das coisas importantes de ter é simetria de informações. Para saber o que é útil ou não, é você que decide. Em novembro, anunciamos um piloto e estamos nos primeiros estágios de execução. Em primeiro, vamos ver quais são os dados que temos e como vamos gerenciá-los. E depois abriremos para consulta da comunidade sobre o que fazer com esses dados e como compartilhá-lo publicamente. Mas a prestação de contas e transparência não é só o que nós estamos fazendo agora ou no futuro, mas também sobre o passado. Então, para isso, nós vamos revelar o projeto da história da ICA no nosso site, e o objetivo é capturar a memória institucional e dar insights sobre o nosso passado. À medida que esse projeto continuar a crescer, mais material será adicionado. Espero que vocês tenham tempo para ver isso na semana que vem. E com isso, então, eu encerro e gostaria de vê-los em Johannesburg, na ICA 59. Agora passamos, fala Brad White, para Rubá, que está em Boston. Muito obrigado, Brad. Muito obrigado, Iora, por sua apresentação. Eu estou aqui em nome da diretoria da ICANN para abordar três áreas. Em primeiro lugar, os objetivos do ano fiscal de 2018 para a diretoria, o CIO, a ICANN como organização. Em segundo, a agenda da nossa oficina de diretoria em Genebra. Em terceiro, quais são as principais preocupações da diretoria nesse momento. A agenda da oficina vai enfocar três workshops específicos, especialmente sobre questões estratégicas de longo prazo. Isso é diferente do que o board enfoca durante as oficinas que ocorrem antes das reuniões da ICANN, quando priorizamos a preparação para a reunião da ICANN e nossas interações com a comunidade, incluindo a resposta a perguntas que são feitas pelos grupos que encontramos durante as reuniões da ICANN em Genebra. Então, enfocar essas questões de longo prazo, vamos discutir então as prioridades, objetivos da diretoria, como parte de uma discussão em andamento que vai continuar na ICANN 59 em Johannesburg. E também vamos discutir a estratégia de financiamento e financeira da ICANN, incluindo uma sessão aberta sobre a dinâmica do mercado, com registros e registradores disponível para a comunidade observar via Adobe Connect. E no site vocês têm mais detalhes. Outra questão importante para nós é a estratégia de relacionamento em governança da internet, com enfoque no Fórum da Governança da Internet, e teremos uma sessão aberta sobre esse tema também, e os detalhes estão no site. Quanto aos objetivos para a diretoria UCIO e a ICANN.org e a organização, embora as discussões estejam em andamento, essas questões são complexas e devem incluir a contribuição de vários outros envolvidos à nossa discussão, então deve levar à continuação das discussões em Joanesburgo e onde esperamos, então, fazer um relatório. E quanto a alterações propostas dos estatutos fundamentais para passar o processo de reconsideração de governança para outro comitê. Então, o Comitê de Governança da Diretoria da ICANN e a diretoria têm se trabalhado para passar essas responsabilidades pelo processo de consideração para um novo comitê, que seria o BAMC. Isso demanda uma alteração dos estatutos fundamentais, o que significa que também será a primeira vez que a comunidade empoderada terá que fazer essa aprovação. Isso está sendo postado para comentários públicos no site da ICANN desde 31 de março, e o período de comentários ele termina dia 10 de maio, então há menos de 2 semanas para isso. Vocês podem encontrar mais detalhes sobre isso na tela. Quanto a questões da diretoria, há outras questões que estão sendo discutidas na diretoria, que estão listadas nesse slide. Uma é a robustez das operações do servidor raiz. Estamos trabalhando com isso, com o RSAC. E nós temos pensado nisso já há algum tempo, mas não temos discutido junto com eles. Nós achamos que é importante que isso seja feito agora. Questões do IDN. O grupo de trabalho do IDN vai se encontrar por uma tarde amanhã em Genebra, depois haverá uma sessão com a diretoria, cobrindo várias questões, como os códigos de 2 caracteres. Nós temos trabalhado nisso com o GAC e o GNSO. Fizemos reuniões prolongadas em Copenhague e foi passada uma resolução durante a ICANN 58 solicitando que o GNSO iniciasse o seu processo para emendas ou modificações das políticas aprovadas para considerar emendar a recomendação 5 na seção 3.1 do relatório final do grupo de trabalho do PDP que aborda essas questões. O trabalho do GNSO está ocorrendo e a discussão geral continua. o processo de veto de membros da diretoria. A diretoria vai discutir isso em Genebra, com base em alguns feedbacks recentes e discussões. Ainda não temos nada a relatar, mas faremos isso assim que possível. Muito obrigado. E eu passo de volta para o Brad White. Agora passamos para a Holanda. O Bart é nosso vice-presidente de relações e está com o CCNSO. Bart, vocês estão me ouvindo? Como vocês sabem, o trabalho de elaboração de políticas da ICANN relacionadas às funções de coordenação técnica são formadas e refinadas pela comunidade da ICANN, especificamente pelas OAS, influenciado pelos quatro CCs, através de um modelo multissetorial de baixo para cima. Outras organizações da internet, técnicas envolvidas em políticas, também elaboram políticas, como os grupos da tarefa, da Força de Tarefa de Engenharia da Internet e os registros regionais. Para apresentar um quadro mais completo das atividades de elaboração de políticas, essa atualização vai cobrir o trabalho de vários grupos da ICANN, especificamente a Organização de Apoio de Nomes Genéricos, de nomes de códigos de país e de recursos de número e de endereços. Eu vou falar sobre os primeiros dois e o meu colega Adiel Plugan vai falar sobre o NROSO. Esse slide mostra os destaques da Organização de Apoio de Nomes Genéricos, ou GNSO, não incluem a confirmação de que a modificação proposta ao procedimento que implementa o RUIS está em conflito com as recomendações de políticas de legislação privada. E, no momento, o Conselho do GNSO solicitou também que a organização da ICANN avaliasse a eficácia e a viabilidade desse novo gatilho em comparação com o existente. Assim como outros gatilhos discutidos na implementação do relatório final do grupo consultivo de implementação. Perdão, está muito... Há uma outra linha em comum e está muito baixo. Por favor, Bart, você pode pausar por um minuto, porque estamos tendo problemas técnicos. Bart, fala Brad White, você pode continuar, acho que nós resolvemos o problema. Fala, Brad White, nós temos problemas técnicos na ligação com o Bart. Esses slides mostram os destaques da Organização de Apoio de Nomes Genéricos. Essa é uma confirmação de que a modificação proposta ao procedimento que implementa o RUIS está em conflito com a recomendação, ver se isso está consistente com essa nova recomendação de política. E, ao mesmo tempo, o Conselho do GNSO solicitou que a ICANN avaliasse a eficácia e a viabilidade desse novo gatilho em comparação ao existente e aos outros discutidos no grupo consultivo de implementação e relata para, de volta para o GNSO, Conselho do GNSO. Essa avaliação deve informar a nova revisão periódica quanto à eficácia do processo, que deverá começar dia 1º de outubro de 2017, a designação dos membros do GNSO para a revisão, a segunda equipe de revisão do SSR2 e a adoção da preliminar dos estatutos do Comitê Permanente do GNSO, e esse comitê deve ajudar o Conselho do GNSO a selecionar representantes do GNSO para futuras equipes de revisão, incluindo as várias revisões demandadas pelos estatutos da ICANN e outras estruturas da ICANN, para a qual o GNSO deve indicar ou endossar candidatos. Os primeiros duas indicações já terão na sua agenda para o próximo trimestre, são a indicação da equipe de revisão de registro de serviço de diretório e representante na administração da comunidade empoderada. Além do mais, na ICANN 58, o Conselho de GNSO vai começar o seu trabalho sobre a revisão do comunicado do GAC, que deve ser completado no final do próximo trimestre. E o GNSO também vai continuar o seu trabalho para garantir que o GNSO participe como decisor na comunidade empoderada e deve, no próximo trimestre, propor alterações, diferentes procedimentos que serão refletidos nos estatutos da ICANN ou nos procedimentos operacionais do GNSO. O GNSO atualmente tem 9 processos de elaboração de políticas que vão continuar a ser abordados no próximo semestre e eles estão em vários estágios do ciclo de PDP. As questões principais são os procedimentos subsequentes de novos GTLDs. Então, no próximo trimestre haverá um webinar sobre nomes geográficos de nível em domínios de topo para facilitar o diálogo da comunidade. E também haverá uma revisão dos mecanismos de proteção de direitos de todos os domínios de topo genéricos e os serviços de diretório de registro de nova geração para substituir o RUIS. Então, isso vai ser discutido com vários representantes europeus de proteção de dados. E, finalmente, o uso de mecanismos de direitos de remediação para proteger os IGOs e INGOs, as organizações governamentais e não governamentais. E a Catarina Sataki, do registro do CCCLD da Letônia, foi reindicada como membro do CCNSO pelos membros do Conselho, e o Brian Holland e o Demi Getschko, do Brasil, foram reindicados como vice-presidentes. O grupo de trabalho do CCNSO sobre o painel de revisão do similaridade do processo estendido, terminou seu relatório em dezembro de 2018, encerrou o período de comentários públicos e já foi enviado para a diretoria da ICANN. No futuro, o CCNO vai continuar seu trabalho sobre a implementação da transição da custódia da IANA e as propostas de prestação de contas da ICANN e Copenhague. As discussões iniciais começaram com o grupo de registros do GNSO sobre a revisão dos estatutos do Comitê Permanente de Clientes, e essa revisão deve se iniciar em outubro de 2017. E, efetivamente, a ICANN 59 é a única oportunidade de fazer uma reunião presencial para discutir esse processo e a metodologia. O trabalho do CCNSO do último trimestre resultou na adoção de novas diretrizes internas quanto à seleção e indicação de membros para equipes de revisão específicas, assim como para as revisões de segurança, estabilidade, resiliência e serviços diretórios. Quanto ao trabalho relacionado a políticas do CCNSO, foi lançado um esforço combinado para a retirada de CCTLDs e a introdução de uma revisão, um mecanismo de revisão para decisões que têm a ver com a delegação, transferência, revogação e cancelamento de CCTLDs. Esses processos são chave, mas não há nenhuma política ainda. Em Copenhague, o Conselho do CCNSO iniciou formalmente um processo de elaboração de política para trabalhar com essas questões. E nas próximas semanas, a comunidade será informada sobre o andamento desse processo e será convidada a participar. Eu gostaria, então, de apresentar a Adiel Akplogan, que é o vice-presidente de relacionamento técnico. Ele está no Canadá e vai nos dar uma atualização em nome do ESO e NRO. Muito obrigado, Brad. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Nessa sessão, eu vou falar sobre as últimas atividades da ASO e NRO. O Conselho de Endereço da ASO, também chamado como Conselho de Números do NRO, fez a sua reunião presencial anual em Copenhague, na ICANN 58, e o enfoque foi a revisão do procedimento ASO-AC, que agora foi finalizado e entrará em vigor em breve. Entre as alterações introduzidas nesse procedimento é o procedimento através do qual os membros da diretoria da ICANN são indicados, e nesse caso utilizando o método de eleição de Schultz. Depois da seleção dos itens relatados na última teleconferência, o SO está agora em andamento quanto ao seu processo de revisão e está fazendo consultas à comunidade sobre eventos-chave do ecossistema das RRs. Então, já foram feitas consultas na APNI 43, na cidade de Ho Chi Minh, na ICANN 58, em Copenhague, e ARIN 39, em Nova Orleans. Os próximos passos serão realizar outras entrevistas na reunião do Hype 64 em Budapeste, LACNIC 27 em Foz do Iguaçu e na APNIC 26 em Nairobi. Depois dessas entrevistas, será preparado o relatório provisório que será apresentado na ICANN 59 em Johannesburg, e o relatório final deve ser publicado em julho de 2017. Quanto ao lado operacional, estão sendo realizados trabalhos para finalizar a minuta inicial dos indicadores de saúde de tecnologia de identificadores, que vai contribuir para a iniciativa geral que está sendo feita agora. O resultado será colocado para comentários para a comunidade de números no terceiro trimestre de 2017, como parte do Comitê de Revisão de Serviços de Números da IANA. Iniciou seus trabalhos e atualmente está definindo seus procedimentos internos, e as minutas e detalhes das atividades já estão disponíveis publicamente no site do NRO, e o link está aqui nesse slide. como grande parte da discussão sobre a elaboração de políticas relacionadas à gestão de recursos de número ocorrem a nível regional, nós estimulamos os membros da comunidade a participarem das reuniões regionais dos RRs, que estão abertas a todos que queiram contribuir. As próximas reuniões onde se discutirão essas políticas estão listadas aqui. Temos o RIPE 74 em Budapeste, de 8 a 12 de maio. Depois a LACNIC 28, em Foz do Iguaçu, no Brasil, de 22 a 26 de maio. Depois a AFRINIC 26, em Nairobi, Quênia, de 29 de maio a 2 de junho. Depois a APNIC 44, que então será no segundo semestre, e em Taiwan, e depois ali em São José. Você pode saber mais sobre essas atividades no site do NRO, nesse link, ou também você pode visitar os sites das suas RRs para mais informações. Então, passo agora para o Brad de volta e agradeço muito. Muito obrigado, Adiel. Não temos nenhuma pergunta. Fala Brad White. A Suzana e vai falar, então, do nosso escritório de Istambul. Muito obrigado. Muito obrigada, Brad. Fala, Suzana. Eu vou falar sobre os serviços que a comunidade da ICANN fornece à comunidade. Os PTIs, como são conhecidos, identificadores técnicos públicos, processaram 227 solicitações relacionadas ao domínio, 1.086 relacionadas a protocolos de parâmetros e uma solicitação de alocação de números e 437 solicitações gerais. Houve duas cerimônias de assinaturas de chave em janeiro e entre janeiro e março. Elas estão em streaming, ao vivo, para serem vistas, são rigorosas e muito controladas. Então, falando sobre assinatura de chaves da chave raiz. Então, não há nenhuma atualização, porque isso é muito bom, porque se soubéssemos de alguma coisa, seriam más notícias. Então, essa nova chave está sendo armazenada nas instalações da ICANN e depois serão publicadas na Zona Raiz em julho desse ano. E haverá uma oficina para discutir essas iniciativas de saúde, de tecnologias de identificador, em 12 a 13 de maio, então depois da cúpula do GDD. Nós faremos o primeiro simpósio do DNS da ICANN e as solicitações para comentários são uma série de documentos que servem como padrões técnicos abertos e práticas comuns para o desenvolvimento de protocolos relacionados à internet. Publicamos recentemente um artigo chamado RFC 810009 para conscientizar sobre as melhores práticas para servidores recursivos ou como começar consultas do DNS. E também ele vai ajudar a dar a base para trabalhos futuros para operadores de servidores de DNS, especialmente de zona raiz, e como distribuir as informações a partir da raiz do DNS. Na ICANN 58, apresentamos a plataforma de medidas do TLD e para compreender melhor como os TLDs estão sendo abusados e das e fornecer dados sobre esse abuso de forma documentada, aberta e não tendenciosa. Essa plataforma ainda está sendo desenvolvida. Lançamos a primeira versão beta do portal de serviços de nomes para 18 usuários de registros, com o objetivo de obter feedback sobre esse novo portal. Quanto ao site do GAC, vamos lançar a versão beta para o secretariado do GAC nesse verão, e esse site utiliza uma tecnologia de gestão de conteúdo nova para encontrar informações mais fáceis. E no último trimestre, então, fizemos a revisão final de segurança. Quanto às revisões da ICANN, as revisões organizacionais específicas da ICANN fornecem ferramentas para avaliar a ICANN, as OAs e os ECs para determinar se operam de forma eficaz, se atingem seus objetivos e se prestam contas à comunidade multissetorial. Essas revisões também informam achados e dão recomendações para ajudar a melhorar o desempenho da ICANN, suas OAs e CCs. São exigidas pelos estatutos da ICANN e são essenciais para a saúde do modelo multissetorial. Então, foram 3 revisões específicas lançadas, uma de transparência e prestação de contas, outra de revisão de serviços diretórios de registros, antes conhecido como RUIS. E agora as OAS e CCs estão trabalhando para selecionar a equipe de revisão. E há uma segunda revisão de segurança, estabilidade e resiliência do DNS, e foi selecionada então uma equipe de revisão, foi já escolhido um líder e vai fazer a segunda reunião presencial em Madrid em maio. A equipe de revisão de concorrência, confiança e opção do consumidor publicou seu primeiro minuta de relatório para comentários públicos e fez webinars para discutir. Como o Ior mencionou, esse é um processo em que você pode mandar sugestões para melhorar esses processos de conformidade. Quanto às revisões organizacionais, recebemos 15 comentários públicos para a segunda revisão do At Large. Para a revisão do non-com, vai ser escolhido um avaliador em breve, depois que as respostas ao RRSP forem avaliadas. As revisões dos comitês de revisão estão sendo escolhidos quanto ao sistema de servidor raiz e o CCNSO. Vai ocorrer em 12 semanas em resposta às preocupações com a largura de banda da comunidade. Então, no final do trimestre, foram delegados 1.216 novos GTLDs, incluindo 51 de comunidade, 53 delegações geográficas, 92 internacionalizados. Esses nomes internacionalizados são essenciais para permitir uma internet multilingue e garantir o conteúdo em linguagem e idiomas locais, escritos locais. A lei de 92 internacionalizados, domínios de topo, foram delegados 48 DNs, CCTLDs de 38 países e territórios em 35 idiomas e 21 escritas. Gostaria de dizer que o painel de geração de escrita etíope desenvolveu uma proposta para geração de rótulo de zona raiz para esse idioma. Esse é o painel de 7ª geração que enviou sua proposta. E também gostaríamos de fazer uma convocação para comentários públicos sobre as diretrizes de implementação do IDN. Quanto à aceitação universal, o grupo diretor de aceitação universal está fazendo progresso muito grande para a implementação da aceitação universal dos TLDs. No dia 11 de abril, Analysis Basin, uma firma de pesquisas independentes, publicou um artigo sobre a situação universal, observaram que há uma oportunidade de 9,8 bilhões de dólares pela aceitação universal para que os sistemas de software trabalhem em harmonia e com a infraestrutura da internet. Isso é importante para o comércio eletrônico e para o registro de novos domínios. Quanto às queixas no Centro de Suporte Global, então, os níveis de serviço foram superados. Em 99,9% dos casos houve resolução e resposta. Geralmente, no final do terceiro trimestre fiscal, o volume de casos é maior do que os anteriores, por causa das certificações anuais e por causa do padrão histórico. Isso deve diminuir no próximo semestre. Então, haverá uma oportunidade bem importante de agregar valor para os registradores com as transferências de domínio nessa janela de 60 dias. No dia 10 de abril, foi concluída a votação sobre as revisões propostas do novo contrato de registro de novos GTLDs. Houve 142% de maioria, 118% da taxa para aprovação de operador de registros. E durante esse trimestre, as partes contratadas foram notificadas que devem atualizar seus dados de registro para estarem conformes com a política do RUIS para .com, .net, .jobs e migrar os dados necessários dia 1º de fevereiro de 2019. Também foram avisados que devem cumprir com as políticas de rotulagem de dados de serviço de diretório. A função de conformidade também funciona proativamente com nossas partes contratadas para garantir a conformidade com as políticas e contratos. Então, vou falar um pouco mais disso. O programa de auditoria de conformidade contratual está em andamento. Geralmente, fazemos duas rodadas por ano para registros e registradores cada um. No último trimestre, lançamos a segunda rodada para a auditoria de contrato de registros. Esse é o contrato que governa a Arcan e os operadores de registro. 21 TLDs foram selecionados para a auditoria, inclusive a sujeita a salvaguarda de categoria 1 do GAC, e a ICANN está revisando as documentações e as respostas. Para a auditoria dos registradores, nós relatamos anteriormente um total de 54 registradores avaliados, 26 completaram ou remediaram as deficiências e serão reauditados numa próxima rodada. Oito ainda estão abordando os problemas identificados e um foi adiado devido à mudança de propriedade. Essa tabela mostra alguma das medidas de desempenho das queixas recebidas. No último trimestre, o volume geral de queixas caiu levemente em comparação ao trimestre anterior, e o tempo, devido ao aumento da complexidade e aumento da necessidade de acompanhamento e solicitação de dados, fez então que esse tempo aumentasse muito. Para mais informações, visitem a página. Temos vários programas para dar suporte à comunidade de forma mais sustentável e diversa. O programa de Fellowship na Arcan 58 teve 57 Fellows e o NextGen, que enfoca a comunidade sustentável, 15 participantes e 5 embaixadores. foram 628 newcomers na Icon 58. E há várias formas de fazer relacionamento com os diferentes setores. Vamos ver como participamos nas discussões de governança na internet. No último trimestre foi bastante cheio em relação ao relacionamento com os governos, e aqui mostra algumas das coisas que foram feitas, a preparação de uma sessão de muito sucesso sobre proteção de dados e privacidade na Comissão Europeia, participação no grupo de trabalho da Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento e também na Sociedade da Informação, no Fórum Sociedade de Informação. E com a oficina da diretoria em Genebra, também vamos preparar para o relacionamento com os setores locais. Em termos de atividades e relacionamento mais amplo ao redor do mundo, no último trimestre, houve 175 eventos em 55 países, atingindo mais de 7 mil pessoas. Quanto às atividades de relacionamento na Europa, e eu vou passar primeiro para o Brad para perguntas. Brad White, não há perguntas nesse momento. Então, vamos passar para o David Oliver. Olá, David Oliver. Eu relatei suas atividades no Oriente Médio e na África e gostaria de falar das atividades na Europa. A Europa tem um ecossistema forte e crescente da ICA, com centenas de registradores e registros em toda a região. Vários TLDs europeus estão entre os top 10 e os registros são dos mais dinâmicos e maiores do mundo. Temos também vários IBNs que atuam em vários países, com centenas de milhares em alguns domínios. E além do Hub em Istambul, temos dois escritórios de relacionamento na região, em Bruxelas e em Genebra. E na Europa, os setores estão cada vez mais ativos e afetam as políticas da ICA, né, tomadas decisões, aumentando muito sua participação nos últimos 2 anos durante o processo de transição. Hoje, os stakeholders europeus são 20% dos participantes nas reuniões da ICANN e têm várias posições de liderança, inclusive durante o processo de transição. Essa tendência positiva coincidiu com o desenvolvimento, durante o mesmo período, de um esforço de relacionamento. Então, respondeu a um dos objetivos-chave da ICANN, que é fomentar a participação ativa no trabalho da ICANN, refletindo a diversidade cultural, funcional e geográfica da internet. Então, o esforço de conscientizar sobre a ICANN, seu trabalho e como participar, ajudou também a contribuir para o trabalho da ICANN. Então, no último trimestre, foi bastante cheio, trabalhamos com a comunidade local, membros constitutivos da ICANN e outros atores, como RAI, PAIS, OC, Centro, que realizaram 100 atividades de relacionamento nessa região. Na Europa, envolveu os eventos da ICANN, painel de discussões sobre, como parte de outras reuniões maiores ou apresentações em conferências. Por exemplo, começamos o ano organizando, em cooperação com outras regiões e com a Organização Internacional da Francofonia, um webinar sobre as funções da IANA, sua transição e a melhor atenção de contas da ICANN para membros que falam em francês. E depois nós convidamos os membros da RIPE NCC para a reunião anual com governos e reguladores em Bruxelas para discutir um sistema da internet. Em fevereiro também houve uma palestra a uma universidade e na Hungria e também na cúpula de líderes digitais em Luxemburgo. O vice-diretor da diretoria, Shannon Chalabi, também foi convidado para uma apresentação sobre a transição em Viena, na conferência do Main Post. Em fevereiro, novamente, tivemos uma reunião com líderes do governo, de empresas, na Mobile World Congress, em Barcelona. E participamos em outras atividades relevantes sobre a mesa redonda, sobre o Centro de Políticas Cibernéticas do Reino Unido, discussão sobre questões da internet no G20 na Alemanha, e também a uma reunião preparatória em Tallinn, Estônia, para o Eurodig, e também dando suporte aos nossos colegas de segurança, estabilidade e resiliência em treinamentos para agências de segurança na Itália, e ainda haverá mais. Quanto à ICANN 58 em Copenhague, foi um grande evento na Europa. Desde dezembro, a equipe do GSE da Europa coordenou as preparações junto com outras equipes. E também houve várias reuniões pré-ICANN 58 com o governo italiano, com a participação do escritório do primeiro-ministro italiano e a reunião em Copenhague teve mais de 2 mil participantes de todas as regiões do globo. Os principais temas discutidos foram a revisão do CCT, dos novos programas de novos GTLDs, quanto aos procedimentos subsequentes, sobre a Via de Trabalho 2, além de outros tópicos. Recebemos excelentes respostas quanto à pesquisa de satisfação da reunião e recebemos várias contribuições para futuras reuniões. E uma semana apenas depois da ICANN 58, voltamos para uma reunião no Fórum de Bruxelas. E depois, na semana seguinte, uma intervenção do Jörn numa reunião chamada World Hosting Days na Alemanha e sobre direitos digitais em Bruxelas. E são apenas alguns exemplos das centenas de atividades que realizamos na maioria dos países. Em cada semana há várias reuniões relacionadas à ICANN, como, por exemplo, o Fórum de Governança da Internet da Polônia, que ajudamos a criar no último ano. E isso nos serviu para ter maior dinamismo em relação às comunidades locais na Europa, criando consciência e fazendo treinamentos para cimentar essa participação de longo prazo na ICANN. Nós queremos ajudar e equipar o melhor possível os vários stakeholders para que participem do trabalho e elaboração de políticas da ICANN. Bom, esse foi o trabalho realizado pela equipe da Europa e passo de volta para Brad White. Fala, Brad White. E agora, fala Brad White, vamos agora passar para o Xavier Calvez, que é o diretor financeiro. Eu sou Xavier Calvez, eu sou o diretor financeiro da ICANN. Eu vou apresentar Os dados financeiros dos últimos 9 meses do ano fiscal de 2017, que foram de julho de 2018 a março de 2017. Eu vou começar com uma visão geral da estrutura do relatório financeiro para ajudar a entender as informações. A estrutura de relatoria financeira da Aiken inclui 3 áreas principais. Operações da Aiken em azul, o programa de novos GTLDs em laranja e os fundos gerenciados pela Aiken em cinza. As operações à esquerda inclui o financiamento, finalmente, das partes contratadas, as despesas básicas e as despesas com projeto de transição da custódia da IANA. Essas despesas básicas são os custos contínuos de operacionais da Aiken e os custos de funções da IANA, que são realizados pelo novo entidade legal, o PTI, ou Identificadores Públicos Técnicos. O programa de novos GTLDs é um programa de 360 milhões, lançado em 2012 para criar novos domínios de topo. Os fundos de gestão da ARC incluem fundos operacionais, fundos do programa de novos GTLDs e arrecadações com leilões de novos GTLDs. Então, vamos ver qual foi o desempenho da Aiken nos últimos 3 trimestres. Em geral, a posição financeira das operações da Aiken tem um excedente de 11 milhões em comparação a um déficit orçado de 1 milhão. Essa posição favorável se deve ao que a arrecadação excedeu o orçamento em 6 milhões e as despesas de base ficaram abaixo do orçado em 6 milhões. Agora, vamos ver os resultados de financiamento que se devem a 2 fatores. O primeiro é o número de registros anuais de nomes de domínio, resultando em taxas de transações. Segundo, o número de partes contratadas pela Aiken. O financiamento, os fundos, estão além ou excedem a meta, principalmente aos seguintes fatores. Então, as taxas fixas e outras dos registradores ficaram acima do orçado como resultado das solicitações de acreditação de novos registradores nos primeiros 9 meses. E os registros de nomes de domínios para registros e registradores que são responsáveis pelas transações, taxas de transações, ficaram acima do orçado devido ao maior crescimento das transações no terceiro trimestre. Outras rendas, que consistem em patrocínios e contribuições, ficaram um pouco abaixo do orçado. E, finalmente, as taxas fixas de registro ficaram dentro do orçado. Os fundos são maiores do que do ano passado, principalmente devido ao maior número de domínios de topo em operação. Agora, vamos enfocar as despesas básicas em comparação ao orçado e ao ano passado, o ano fiscal de 2016. A principal categoria de despesas são de pessoal, à esquerda do gráfico, representando metade das despesas totais. Os custos de pessoal ficaram abaixo do orçado em 9%, especialmente pela diminuição do número de funcionários de 348, agora contra os 365 planejados. Os custos das reuniões e de viagens são menores do que orçados devido ao projeto mais tardio, ao início mais tardio dos projetos, e incluindo, então, passagens mais baratas, e isso foi compensado um pouco pelas despesas um pouco maiores da reunião de Hyderabad. os serviços profissionais foram menores do que orçado, refletindo diferenças enquanto ao planejado. As despesas de capital excederam o orçamento, principalmente devido aos custos de desenvolvimento não orçados e a substituição, aos custos de substituição de equipamentos nas reuniões. Agora vamos ver aos custos da transição da custódia, Dayana. As estiveram dentro do orçado. E houve, então, esse custo maior. Outros elementos dos custos da transição da Dayana tem a ver com os os custos da via de trabalho 2. As despesas com novos GTLDs foram um pouco menores do que orçado devido a menor devolução dos fundos das inscrições retiradas. Agora, qual é as operações da ICANN antes do programa de novo GTLD? Então, a situação financeira total da organização reflete, então, um excedente operacional de 11 milhões e, principalmente, de novos GTLDs devido a arrecadações com os leilões. Se espera que haja um excedente maior ou equivalente no final do ano fiscal de 2017. Vamos ver agora, então, qual é a situação dos fundos sob gestão da ICANN. Os fundos operacionais da ICANN, à esquerda, incluem os valores em dinheiro usados para financiar as operações diárias da ICANN, também reservas para poder enfrentar impactos de eventos inesperados, incertezas econômicas. E houve, então, um aumento desse fundo devido principalmente ao reembolso do fundo de reservas para os custos de transição da custódia Dayana de janeiro a junho de 2016. À direita, o programa, os fundos relacionados ao programa de novos GTLDs incluem os fundos de novos GTLDs e as arrecadações dos leilões. Então, esses fundos são a parte que não foi gasta das taxas de inscrição coletadas em 2012, que usadas exclusivamente para pagar as despesas desse programa e reembolso das solicitações retiradas. Esse leilões de novos GTLDs é um processo que a ICANN oferece como último recurso para resolver contenciosos de cadeias de caracteres. Esses fundos diminuíram como resultado de despesas de avaliação e reembolso de taxas de inscrição. E os leilões aumentaram como resultado da arrecadação dos leilões de .web e .webs em agosto de 2016. E isso conclui a visão geral, o balanço financeiro dos primeiros 9 meses do último ano fiscal. Mais informações financeiras estão disponíveis no apêndice dessa apresentação em nosso site. Então, se vocês queremos revisar, então, para o próximo trimestre, essa é a primeira oportunidade que vocês têm como comunidade empoderada de exercitar o poder de rejeição do orçamento E os comentários que vocês fizerem desse orçamento para o próximo semestre, que deve ser publicado, é uma grande oportunidade para você, Brad White. Muito obrigado, Xavier. Não há perguntas, mas antes de encerrar essa teleconferência... Caleb quer falar. Eu gostaria de dizer que foi uma resolução aprovada pelo Board na época de 58. Quanto à emenda da recomendação 5, quanto ao relatório do grupo de revisão do PDP, que tem a ver com a proteção dos nomes da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. E essa é uma questão que continua a ser importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala Brad White. Eu gostaria de lembrar que essa sessão foi gravada e os materiais da apresentação serão postados no site da ICANN.org. E se vocês tiverem alguma pergunta, enviem suas perguntas para engagement@ICANN.org e nós vamos respondê-los. Bem, com isso, nós encerramos essa teleconferência de stakeholders mensal. Muito obrigado a todos.